Nós estamos no capítulo 5, mais especificamente versículo 4. Tá, nós paramos no 4. Então, capítulo 5, versículo 4, onde nós paramos. Onde nós paramos? Nós paramos que a Esther entrou para falar com o Ahasverosh e pediu, o Ahasverosh falou: o que você deseja? Você pode pedir o que você quiser, menos o que está no meio do meu reinado. O que está no meio do meu reinado, Beit HaMikdash, quer dizer, se os judeus te mandaram, não sei quem é você, não sabia que ela é judia. Se os judeus te mandaram aqui para falar de construção do Beit HaMikdash, esquece, comigo não tem história. Mas todo o resto você pode me pedir. Então, versículo 4, aí, Vatomer Esther, a Esther falou, Malamelech Tov, se o rei acha bom, Yavo HaMelech VeHaman Hayom El HaMishteh Asher Asiti Lo. Se o rei acha bom, então que o rei venha junto com Haman para um banquete que eu fiz para ele. E nós vimos, aqui nós paramos, nós vimos 12 motivos por que a Esther convidou Haman junto com Ahasverosh. 5. Vayom El HaMelech, e disse o rei, Maharu Et Haman, apressem o Haman, Lassot Edvar Esther, para fazer a palavra da Esther. Por quê? Porque o Haman, desculpa, o Ahasverosh percebeu que a Esther está muito apreensiva, ela precisa falar logo. Então ele falou, apressa logo, Haman, vamos lá, vamos fazer logo esse banquete, porque eu quero logo que ela fale o que ela precisa. Vayavo HaMelech veHaman el HaMishteh asher asta Esther. De fato, veio o rei o Haman para o banquete que a Esther fez. E o rei falou para Esther, Bemishteh Hayai, no banquete de vinho, quer dizer, o principal da Esther de fato era vinho. Masheilatech, qual é a sua pergunta, ou seja, o que você deseja, qual o seu pedido para você mesma? Veinaten lach, vai ser dado a você. Uma bakashatech, qual a sua vontade, qual o seu desejo, seu pedido geral para outras pessoas? Até metade do meu reinado eu te faço, de novo, metade do reinado, quer dizer, o que está no meio do meu império, não peça. Beit HaMikdash reconstruído, esquece, eu embarguei a obra e não vai ser liberada essa obra. Nossos sábios trazem no Midrash, por que que o rei já foi logo falando com ela? Nu, o que você quer? Porque ele percebeu que ela estava tão mal que ela não estava comendo. Não é verdade, ela estava, quer dizer, ela estava mal, estava. Ela estava ainda no meio dos 3 dias de jejum. E por isso ela não comeu nada, não bebeu nada. Ainda mais, quando serviram para ela um copo de vinho, ela estendeu para o Haman. Justamente para despertar a Ahasverosh uma desconfiança que alguma coisa está tendo entre os dois. Ele vai ficar com raiva e vai matar os dois, como nós vimos. Como o rei viu que ela está meio cabisbaixa e não está participando da refeição, quietinha, então ele resolveu perguntar, falou, o que você deseja? 7, vatan Esther vatomar. E a Esther respondeu, sheilati uvakashati. O que eu quero para mim e o que eu desejo para outros. Sabe o que é? Não vou te contar agora. Eu tenho de fato algo a pedir, mas não vai ser agora. 8, imasati ren bene amelech. Se eu acho graça perante o rei, vem Malamelech Tov, se para o rei está bom, então o rei é uma pessoa bondosa, quem sabe está bom assim. Latete Cheilati, para eu fazer o meu pedido, Galassotet Bakashati, o meu desejo, Yavon Amelech de Haman el HaMishteh Asher Eseh Lahem, que o Haman e o rei e o Haman venham para o banquete que eu vou fazer para eles amanhã. O Mahar Eseh Kidvar HaMelech, e amanhã eu vou fazer conforme a palavra do rei. Ou seja, duas coisas. Primeiro, o rei quer saber o que ela precisa. Não é hoje que eu vou te falar. Amanhã eu te falo, rei. Segunda coisa, você, rei, está muito louco para saber já há 5 anos. Há 5 anos que eu fui escolhida como rainha. E desde então você fica o tempo todo me enchendo. Você quer saber de onde eu vim, qual é a minha família, qual é o meu povo. Eu nunca te contei. Amanhã eu vou te contar. Imagina só, a pessoa já estava feliz da vida. Amanhã é o dia que vai ser revelado todos os segredos. Agora, por que ela, para o pedido dela, não pode pedir já agora? Porque tem que deixar até amanhã. porque ela não pode falar já agora, já está no banquete. Diz nossos sábios, em primeiro lugar, ela queria poder ter tempo para preparar o discurso. Às vezes a pessoa quer pedir uma coisa, aí está com vergonha de pedir, tem medo de pedir. Então sabe uma coisa, deixa eu pensar um dia. Amanhã eu vou chegar para o banquete, já vou estar com tudo preparado, discurso na cabeça, se eu preciso. Segundo lugar, ela queria que o Akashvarosh ficasse se comendo agora até amanhã para saber o que está acontecendo. E mais, que ele estava desconfiado do Haman e da Esther. Então ela fez de propósito tudo isso, chamou Haman. O que Haman tem a ver com o banquete dos reis? Então ela pensou, agora o Akashvarosh vai ficar uma noite inteira se comendo. O que será que está acontecendo entre os dois? E é de fato o que acontece, um dos motivos pelo qual não consegue dormir durante a noite. E assim amanhã ele vai estar já tão nervoso e tão tenso que quando eu falar as coisas vão entrar mais fácil. 9. Vayetze Haman bayomahu sameach vetov lev. Haman saiu daquele dia feliz e contente, coração pleno. Quer dizer, olha só, a que ponto chega a cabeça dessas pessoas como Haman. Você foi chamada a um banquete que estava junto a Achashverosh e Esther. Não é estranho, não? É muito estranho. Ele não estranhou nada. Ele se acha o cara mais importante, para ele está maravilhoso. Alguém está tramando uma cilada? Imagina, que isso. Mas, Vechirot Haman et Mordechai deixar Hamelech. Quando Haman viu Mordechai no portão do rei, quer dizer, ele era ministro, como nós já vimos, não se levantou e nem se estremeceu. Imagina, eu acabei de fazer um decreto contra todo o teu povo, eu passo do teu lado e você fica numa boa, nem estremece de me ver. Haman se encheu de raiva do Mordecai. Nossos sábios ainda trazem no Midrash, mais ainda, que, como nós já vimos, naquela guerra que teve bem antes da história de Purim, onde Mordecai estava à frente de um exército como general, Haman estava à frente de outro exército, cada um recebeu dinheiro, só que o Haman gastou todo o dinheiro e na hora de ter que comprar comida para o exército dele não tinha comida. O Mordecai, com uma boia de Chekhov, conseguiu economizar o dinheiro e só gastou metade do dinheiro. Então Haman veio e pediu, por favor, me ajuda. Falou, não tem problema, eu te dou dinheiro se você se vende para mim como escravo. E onde eles vão escrever esse contrato? Não tinha onde escrever. Então pegaram o sapato do Mordecai e lá escreveram. Então o Mordecai, quando o Haman passava, estendia o pé, mostrava o pé assim para ele. Você é meu escravo. Você pensa, não vou me curvar para você, você é meu escravo. Ele ficou muito, muito nervoso. Mas, diz o versículo 10, vai atacar Haman. Haman se contentou, se segurou, não fez nada naquele momento. Embora nós já vimos no passado aqui que a comunicação entre Esther e Mordecai era Hatat, que era Daniel, e Haman matou ele. Mas o Mordecai era o conselheiro do rei agora. Não dá para matar assim e vai responder como o processo depois. Então ele pensou, eu não vou fazer nada agora, sabe? Sem cabeça, melhor não fazer. Vai avô ele beitou, ele veio para casa, vai Ishlach, vai aveto, ravave, zerexistô. E mandou chamarem os colegas dele e a Zere, sua esposa, que nem estava em casa. E vieram todos eles, por que vieram todo mundo lá para casa dele? Primeiro, que ele estava se sentindo tão nervoso, tão rebaixado, que ele precisava de gente para dar um conforto para ele. Então chamou, vamos fazer uma balada em casa hoje. E são dois, que ele queria uma ideia dos amigos. Vamos ver, o que vocês dizem? O que eu faço com esse Mordecai que eu não aguento mais ele? Onde vai saber lá em Haman et kevod oshro. E Haman contou para eles a glória da sua riqueza. Zerovana, e seus muitos filhos, Betkola Shergi de Loamela, e tudo aquilo que o rei elevou ele com dinheiro, deu bastante dinheiro para ele, Betachan Miseola, Sarim Abdeamela, e o fato do rei ter colocado ele num alto posto, acima de todos os outros ministros. O que quer dizer que ele tinha muitos filhos? Dizem nossos sábios na Gemara, há uma divergência quantos filhos Haman tinha. E já vamos entender por quê. Uma opinião diz que Haman tinha 30 filhos. 10 dos filhos são os que estão listados no final da Megillah, que eram generais. E ele tinha mais 10 e mais 10. 10 que ficaram pobres. Agora fala uma outra opinião que ele tinha 70 filhos. E uma outra opinião que ele tinha 210 filhos. Então os comentaristas perguntam, peraí, em primeiro lugar, que loucura é essa ter tanto filho? Em segundo lugar, como que a Gemara não sabe te dizer um número preciso? Ou ele tinha isso, ou ele tinha aquilo, de 30 para 210, é uma diferença muito grande. Eu não lembro agora quem que responde, um dos comentaristas responde da seguinte forma, ele diz que na verdade o Haman era tão baixo que ele pegava as esposas de todos os outros ministros. E ele teve filho com todas elas. Agora, ele queria se vangloriar perante os amigos e dizer, sabe, eu sou o gênio do mal. Então eu sou o máximo. Você sabe que eu sou tão máximo que eu já tive relação e caso com todas as mulheres de ministros e ninguém sabe. Bom, agora ele já abriu o jogo. Mas ele quis mostrar que ele é o bom. Aí, e agora? Quem são de fato os filhos dele? Não se sabe exatamente se eram 30, se eram 70, se eram 210. Algum número de filhos ele tinha que saíram para catar dinheiro. Sabe por quê? Que eles precisavam viver de tzedakah? Tzedakah entre eles. Por quê? Porque os pais, ministros, quando descobriram que esses filhos não eram deles, mandaram todo mundo para fora de casa. Então agora estava cheio de filhos de ministros que não eram filhos deles, eram filhos do Haman, catando dinheiro na rua. Vayomer Haman, 12. Vayomer Haman, Haman falou: Aflo revi Esther Haman kaim amelech la mishter serasata kim oti. Mais ainda, a Esther, sabe quem ela foi trazer para o banquete que ela fez com o rei? Eu. Somente eu. E até amanhã eu estou chamado para o banquete junto com a Esther e a Hashverosh. Eu sou o máximo. Mas, agora termina o discurso do Haman. E tudo isso não vale, não presta para mim. Por quê? Toda vez que eu vejo Mordecai, o Yehudi, o judeu, sentado lá no portão do rei, no escritório dele, me sobe um negócio, eu fico furioso. Primeiro lugar, quer dizer, tudo isso não vale para mim. Quer dizer, isso, Zé, toda vez que está escrito isso, é porque você aponta para uma coisa. Dizem nossos sábios na Gemara que o Haman andava com um pendurado no pescoço o símbolo ou uma réplica da caixa forte dele, legal, patinhas. Ele andava com isso no pescoço e isso era toda a riqueza dele. Então ele apontou e falou: José, ele não chove ali, tudo isso está aqui na minha caixa forte, não vale nada. Sabe por quê? Porque toda vez que eu vejo o Mordecai, eu fico louco de raiva. Para ver, de novo, está ensinando comportamento para nós. Não pode ser assim. A pessoa tem tudo de bom, quando tem uma coisinha de ruim, já acha que aquilo já não serve mais nada, minha vida não presta. Não é assim, isso é visão do Haman. Calma, tá bom, tem um probleminha, vamos resolver o probleminha. Não precisa ficar assim desesperado. E falou a Zeresh, a sua esposa e todos os seus colegas. Sabe o quê? Vamos pensar. Matar o Mordecai. Bom, vamos ver que métodos tem para se matar uma pessoa. O problema é que a maioria dos métodos já teve judeus que tentaram matar eles dessa forma. Eles escaparam. E assim vai, começou a trazer um monte de coisas que ele escapou aqui, outro escapou ali, Daniel escapou dos leões. Então precisa inventar um novo método, que ninguém até hoje teve milagre, porque é um método que vai funcionar. Sabe o quê? Nunca teve o sistema de forca. E a sua ex-gavó, Hamishimama, faz uma forca de 50 mod de altura, são mais ou menos 25 metros de altura, um absurdo de alto. O Vaboker, de manhã, é Mordlamelech, fala para o rei, vem tudo de Mordecai lá, vão pendurar o Mordecai lá em cima. Por que é tão alta assim a forca? Então, a explicação mais básica que tem é porque o Haman vai falar com a Hashverosh. Quando ele foi falar com a Hashverosh, nós já vimos aqui duas vezes na Megillah, que o Hashverosh era um cara que mudava de ideia muito fácil. Então, com ele tinha que ser as coisas direto. Mandou fazer, faz. Então, para poder convencer amanhã de manhã, para pendurar e matar o Mordecai, tem que ser tudo muito rápido. Em primeiro lugar, a forca já está lá pronta. Então, da janela do palácio, eu vou poder... Abre a janela. Aqui, está vendo lá a forca? Ali. Aí, imediatamente, a Hashverosh vai... Bom, já está tudo pronto mesmo? manda ver. E aí ele vai rápido levar Mordecai e pendurar logo, para não dar tempo do Ahasuerus mudar de ideia. Então tinha que ser uma forca pronta e visível do palácio. Então tinha que ser bem alto. O Voim HaMelech. Agora, por que que eles não tiveram medo de dar essa ideia? Mas vai matar o ministro do rei? Aí falou a família, os amigos, a estudeira, falou, escuta, o Mordecai pertence a que povo? Do judeu? Daqui a alguns meses aí, todo mundo vai ser morto. Foi um decreto, vão aniquilar todo mundo. Então não faz diferença. A Hashverosh vai falar, tá bom, um vai morrer agora, pode matar agora. O resto deixa para depois. O Voim HaMelech Lamishteh Sameach. E aí você vai poder vir para o banquete do rei, alegre, finalmente, está livre de todas as suas tsuras. Vaitava davar lipnei Haman, e o Haman gostou disso, vaias haetz, ele fez a forca. Explica nossos sábios de onde ele tinha uma madeira desse tamanho. Noah, quando construiu a teivá, muito tempo antes, a arca de Noah tinha 50 amot de largura. Tinham toras desse tamanho. Um dos filhos do Haman era o governador da região do Ararat. E uma vez ele mandou de presente para o seu pai uma tora. Essa tora foi usada na mansão do Haman. Um dos lugares da mansão foi posta essa tora. Agora, Haman fala de uma madeira alta, falaram para ele 50 amos. Onde eu tenho, onde eu jogo? Ah, sim, lógico, minha mansão tem. Ele foi lá, mandou os pedreiros tirarem ela e fincou. Capítulo 6. Balaila Rahu, naquela noite, Nadedá Shenat HaMelech. O sono do rei estava confuso. Ele não conseguia dormir. Quem não conseguia dormir? Então nossos sábios trazem que todos os lugares na Megilá que aparece rei, sem estar escrito Ahasuerus, é porque estamos falando de duas coisas ao mesmo tempo. O rei, Ahasuerus, o rei, Deus que está nos céus. Então quando está escrito Balaila Unadedash Shenat HaMelech, o sono de quem não estava conseguindo descansar, entre aspas, aquela noite, é Hashem. Hashem falou, chegou o momento de salvar o meu povo. Vayomer, e o Ahasuerus não estava conseguindo dormir, ele falou, havia Sefer HaZichronot, traga um livro de lembranças de Ivrei HaYamim, o que conta tudo o que aconteceu. Vayunikrem lifnei HaMelech, vão ser lidos perante o rei. O que aconteceu? Dizem nossos sábios o seguinte, Ahasuerus foi dormir e ele não consegue adormecer. Começa a pensar, muito estranho esse negócio. Hoje no banquete lá, estava Haman com Esther. Eu não entendi ainda esse convite da Esther para o Haman. Ainda lá no banquete, a Esther deu vinho para ele e tal, serviu ele. Está me cheirando conspiração. Não, conspiração? Não, deve ser. Não, mas deve ser sim uma conspiração. É, não é? Começou a bagunçar a cabeça dele, não conseguia dormir. Ele falou, não, mas espera aí. Vamos dizer que tem uma conspiração. Ninguém vai vir me contar que estão conspirando para tirar o meu poder. Não é possível. Alguém ia vir me... Não tenho amigos. Não tenho mais amigos. Aí ele ficou pensando, falou, não, peraí. Sabe o que pode ser? Pode ser que no passado alguém veio me contar alguma coisa, alguma conspiração que tinha contra mim. E eu não retribuí da forma digna a essa pessoa. As outras pessoas falaram, não, isso é para ir falar para o rei. Salvar a vida do rei. O rei nem reconhece, então eu não vou avisar ele. Por isso que eu não tenho mais amigos o suficiente para me avisarem. Ele falou, peraí. Tragam já o livro de recordações, eu quero ver. Eu quero ver o que se passou nos últimos anos. Alguma coisa aí está fugindo de mim. Trouxeram o livro. Só que quem trouxe o livro foi Shimshai. Shimshai era um dos filhos do Haman, que era o escriba. O mesmo escriba que escreveu o decreto do Haman, o mesmo escriba que escreveu o decreto de embargo de obra do Beit HaMikdash, ele, agora ele abre o livro. Agora vamos lembrar, nós mencionamos na época que de fato o Mordecai salvou a vida do Ahasuerus, delatando o Bigtan e Teres. Tinha dois livros. Um livro ficava junto do rei, e tinha um livro que ficava no governo. No livro do governo, o Shimshai conseguiu depois mudar toda a história. E lá ele escreveu que foi Haman que salvou a vida da Ahasuerus, e isso é que causou, uma das coisas que causou Haman a conseguir um alto posto. Agora Shimshai foi chamado de urgência. E ele entra lá e sim, pois não, Ahasuerus, preciso rápido que você me leia o livro de recordações. Peraí, eu posso buscar lá no governo? Não, não vai buscar nada. Pega aqui no meu armário, aqui no meu quarto tem o livro de recordações número 2. Traz. Trouxe, abriu. E a página que abriu era justo a página da história do Mordecai. Mas o Shimshai não quer ler isso. É o inimigo, arqui-inimigo do pai dele e dele também. Não vai ler sobre o Mordecai salvando vida de ninguém. Então ele virou a página. E de novo as páginas voltavam. Ele virava a página, as páginas voltavam. Aí a Ahasuerus falou, o que você está virando a página? Lê a página que está aberta aí, eu quero que você leia. Aí o Shimshai, rápido, enquanto a Ahasuerus não olha muito, deu uma apagada e escreveu Bigtan ou Teresh. Bigtan ou Teresh. Pelo menos, eu vou ter que ler já que o Mordecai salvou a vida da Ahasuerus. Pelo menos vou diminuir um pouco. Sabe o que eu vou ler? Eu vou ler que o Bigtan ou o Teresh estavam conspirando matar o Ahasuerus. E no final, o Ahasuerus matou os dois. Imagina só. Aí eu vou poder contra-argumentar. Falar para o Ahasuerus. Ahasuerus, você vai dar uma recompensa para o Mordecai? Ele fez o senhor rei, vossa majestade, matar um inocente. Porque era ou o Bigtan ou o Teresh, não os dois. Diz o Midrash que o anjo Gabriel veio, apagou, mas como vai escrever? Empurrou o Aleph para cá, o Vav para lá. Por isso, continua a Megillah contando para nós, versículo 2, vai Yimatzeh Hatuv, e ele encontrou lá escrito, e justamente essa linguagem, vai Yimatzeh Limtso, é quando a pessoa acha algo perdido. Não se usa essa linguagem para achar alguma coisa que você não perdeu. Quando você acha uma coisa que você perdeu. Quer dizer, vai Matzé, foi encontrado algo que foi apagado e reescrito. Vai Matzé Hatu, Vasharigid Mordechai, que o Mordechai falou, Al Bigtana Vateres. Não está escrito Bigtan Vateres, está escrito Bigtana Vateres, com Aleph no final, porque na verdade, se você olha no hebraico, Bigtan Aleph Vav O, é o Teresh. Quer dizer que na verdade o O estava no meio, Gabriel afastou as letras. Shenei Sarisei HaMelech, dois ministros do rei, dois eunucos do rei, Mishomrei Asaf, daqueles que guardavam Saf, ou é o portal porta, ou Saf, como nós já vimos, era a jarra de água dele, quer dizer, cuidava da bebida do rei. Asher Bikshu Lishloach Yad HaMelech HaKashverosh, e que eles queriam colocar a mão no HaKashverosh, quer dizer, queriam matar o HaKashverosh. Vayomer HaMelech, o rei falou, Manasai Yekar Gdulah Mordechai Alze, o que foi feito de honra e de grandeza ao Mordechai por isso? Quer dizer, Yekar quer dizer o que foi feito de honra. Honra. Eu levei na frente do mundo e falei, esse salvou a minha vida. Isso é honra. E Gdulah quer dizer que dá alguma recompensa. Um cheque, sei lá, alguma coisa para ele levar para casa, por, ou até um cargo, alguma coisa que ele fique feliz pelo que ele fez. Vayomeru Na'arei HaMelech Mesharetav, e falaram os jovens do rei, aqueles que serviam ele, e daqueles que estavam no quarto dele, não eram os ministros, agora de madrugada. As pessoas que, sei lá, ajudavam ele a tomar banho, limpavam o banheiro dele, arrumavam a cama dele. Pessoal do quarto. Vayomeru Na'arei HaMelech Mesharetav, lo nasa imodalah, não foi feito nada com ele. Vayomer HaMelech, e o rei falou, mi vechatzer, quem está no pátio? Quer dizer, ele falou, sabe uma coisa? Eu estou ouvindo passos, tem alguém aí fora, talvez é um ministro, eu estou precisando agora de um ministro, porque eu preciso dar uma honra ao Mordecai, que me salvou a vida. Quer dizer, lembrando, pela falta de sono dele, ele precisa reconhecer para quem fez algo de bom para ele no passado, para que hoje pessoas que estão sabendo de novas conspirações venham contar para ele. Você falou, quem é que está lá fora? Parece que um ministro está chegando, talvez. Talvez ele pode me ajudar. E na verdade era o Haman, que nem esperou amanhecer. Ele também não deve ter dormido muito bem naquela noite. Estava esperando, ansioso. Quando ele vai logo falar para Mordecai ser morto, ele já foi correndo. E o Haman vinha para o pátio do rei externo, que era um lugar onde ainda os ministros podiam vir sem pedir licença. Lemor la melech, para falar para o rei, litlot es Mordecai ala etz ha-sherechin lo. Pendurar o Mordecai sobre a árvore, sobre a forca que ele preparou para ele. Dizem nossos sábios, a Megilá está dando uma dica, que ele preparou para ele, não ele Mordecai, ele Haman. Porque no Midrash conta, quando Haman fez a forca, ele queria ver se está boa. Ele subiu lá, e sabe, posou para foto. Está legal aqui, ó, fica bonito aqui, alguém enforcado aqui. Falaram sim, ficou legal. Então dizem nossos sábios que ele mediu a forca já para ele, e vai servir de fato para ele. Vamos parar aqui. Só uma coisa curiosa. Semana passada eu mencionei só rapidinho. Mencionei um dos motivos pelo qual a Esther convidou o Haman junto. Nós falamos que era que o Ahasuerus vai ficar achando que alguma coisa está errada. Os dois estão tramando alguma coisa juntos. E a Harog Ruvehi vai matar os dois, a Esther e o Haman. E aí está resolvido o problema. Que problema está resolvido? Então Urashi na Gemara fala que vai ser anulado o decreto. Por quê? Porque a Gemara fala, realmente havia um sistema que quando um rei fazia algum decreto junto com ministros, se algum deles morria, se era o rei, um dos ministros, alguma coisa do gênero, a lei automaticamente se anulava. Por quê? Porque é um sinal do céu. Se alguém morreu, deve ser que essa lei não deve prevalecer. Então eles anulavam a lei. Mas não dá para se entender esse Rashi. Por quê? Porque nós vamos ver mais para frente na Megilá, que embora nas escolas, infelizmente, se ensina completamente errado as crianças, que o Haman foi pendurado na árvore, que vai chegar daqui a pouco, ele foi morto e acabou. Todo mundo estava feliz que foi salvo. Não é verdade. A Megilá fala claramente que uma lei que saía pelo Ahasuerus era a lei persa. Uma lei saindo uma vez, aprovada pela Ahasuerus, não tinha como voltar atrás da lei. Mesmo se ele morresse, não ia ser anulada a lei. Isso não valia na Pérsia. Então, como Urashi falou isso... Então, na verdade, eu vi uma das respostas que tem a seguinte. Que, na verdade, no reinado da Ahasuerus, a lei era parcial. Se morre um dos reis, todas as leis dele são anuladas. Se morre o ministro que fez a lei junto com o rei, não vai ser anulada. E, portanto, se o Haman é morto, a lei não foi anulada. E, de fato, não foi. Ah, então qual é o plano da Esther? O plano da Esther era que o Ahasuerus vai ficar com raiva dos dois, Agmará falou. Vai matar Haman e Esther. Esther é rainha. Quando o rei ou a rainha morriam, aí sim o decreto era anulado.